vamos lá. Pergunta Margarida Bento. O espírito que está ligado ao ego, quer seja encarnado ou não, está sempre a passar por provas e vicissitudes. Como pode ele escolher as provas para uma nova encarnação? Será que Deus já tem o nosso caminho espiritual pré-definido e nós achamos que temos o livre-arbítrio?
Tasha, vamos responder porque são duas perguntas diferentes. Vamos responder cada uma separadamente. O espírito, não importa se está nessa matéria humana, encarnado numa personalidade humana com carne, ou não, ele sempre tem, está ligado a uma personalidade que não é a sua personalidade primária. De só os espíritos muito elevados que estão ligados à sua personalidade primária. Como pode os espíritos, estejam a personalidades não primárias, escolher suas covações? Vamos entender isso. E o livro do Espírito é explicado que entre as encarnações, os espíritos ficam no mundo espiritual estudando coisas espirituais. Não dá para explicar o que são essas coisas, não dá para explicar como é este estudar, só posso lhe dizer que não é indo para uma sala de aula como está nos romances, como é dito por aqueles que vêm do mundo dos deuses. E eu vou mostrar que não é. Então o espírito entre as encarnações, ele, mesmo estando ainda aprisionado a uma personalidade que não é a sua primária, ele estuda coisas espirituais. Como se possesse isso tudo? O livro do Espírito também traz a resposta. Observando os Espíritos encarnados. Vou tentar explicar isso. Tem um Espírito, claro, eu vou fazer uma figura, porque não tem como mostrar a realidade disso. Digamos que o Espírito está lá no céu. Está lá no mundo espiritual e está observando você que me fez essa pergunta. Ele, neste estudo, tem acesso àquilo que você pediu antes da encarnação, ao gênero de formas antes da encarnação que você pediu. Antes da encarnação. Ele sabe o que você pediu. E por saber o que você pediu, ele consegue ver num acontecimento a essência desse acontecimento, ou seja, o gênero de bola que você pediu. E consegue ver também a forma como você convive com as suas questões mentais daquele momento. Ou seja, esse filho tem acesso à pergunta e à resposta da prova, da sua prova, do você que está encarnado. E observando isso, ele vê o quanto é danoso para o filho quem deixa a matéria. E aí eu entendo o quanto é necessário se libertar das proposições que a mente traz, da humanidade que é proposta pela mente. Outro detalhe. Esse espírito não está sozinho. Não existe nenhum espírito sozinho neste universo. Com exceção de Deus, todos os espíritos têm um mentor. Que é isso? O espírito mais elevado que ajuda aquele menos elevado. Ou mais, um espírito mais próximo de Deus que ajuda alguém que está mais afastado de Deus. E esse mentor, então, a partir da observação do espírito, tudo isso entre aspas, conversa com você, com aquele espírito, e mostra, realça o quanto se perder a mente humana é danoso para o ser universal. Desse exemplo, o espírito vai se conscientizando de algumas de questões que ele ainda possui dentro de si e que lhe afastam de Deus. São essas questões que o espírito se conscientiza, como vaidade, soberba, de despender-se a obrigações de necessidade, tudo isso que nós conversamos, são essa consciência que faz o espírito se, como se diz, quando você se oferece, voluntariar, que faz o espírito voluntariar-se para fazer provações de deste ou daquele gênero de pobre. Aí ele se voluntaria, entra numa fila e fica ali naquela fila, aguardando a sua hora de nascer, de incorporar, para poder vivenciar suas provas. Esse é o trabalho que acontece entre encarnações. É assim que o espírito, mesmo ainda não estando de posse da sua consciência de Maia, mas estando ligado a uma consciência que é menos humana do que aquelas que você vive aqui no planeta Terra, pede o seu gênero de pobre. Ficou claro? A segunda pergunta dela, por favor, irmão.
Tem pergunta aqui que...
Não, a dela mesmo, tem uma segunda parte.
Como poder escolher as provas?
Não, a parte de baixo do Deus.
Será que Deus já tem o nosso caminho espiritual pré-definido e nós achamos que temos o livre-arbítrio?
Olha, eu não diria que Deus tem o seu caminho espiritual pré-definido. Isso seria transformar vocês em marionetes, em bonecos na mão de Deus. Não, ele não tem o seu caminho pré-definido. Agora, se Deus é onisciente, eu poderia dizer que ele tem o seu caminho pré-conhecido, não pré-previsto, pré-conhecido. Vou tentar explicar isso. Não sei se você tem filho, mas se você tiver, eu lhe garanto que você, vamos dizer assim, tem uma ideia de como o seu filho vai reagir nessa, naquela e naquela circunstância. Você já conhece a pessoa, você sabe como ela é, você tem uma previsão do que ela vai fazer. Só que você é uma inteligência secundária, é uma inteligência que ainda está em desenvolvimento. Deus é a inteligência suprema. Então ele não tem uma previsão, ele tem uma certeza. Por ser a inteligência suprema, ele é capaz de me conhecer tão bem que ele sabe melhor do que você como você vai reagir. Então não é previsão, não é Deus que anda o seu caminho daqui até o fim da evolução espiritual. Não é isso. É um pré-conhecimento. Ele sabe que você vai pedir tal forma, ele sabe que você vai reagir nessa forma de tal ou tal jeito, sabe que, quais as matérias em diapa que você vai precisar repetir de ano. Ele já tem esse conhecimento, porque a inteligência suprema, que é onisciente, e por isso conhece profundamente a todo e a tudo. Então ele não precisa fazer previsão, ele jamais errará, porque ele conhece tudo que existe. Então de a sua estada não está prevista na ascensão espiritual, mas Deus já sabe qual vai ser. Mesmo que você não saiba, que você não tenha consciência da forma como reagir lá, Deus sabe. Então ele tem até conhecimento, mas o seu caminho é fruto da sua escolha, do seu livre-arbítrio como espírito. Mas só que Deus já sabe o que você vai optar. Só isso. Se você quiser acender a luz, irmão, fica à vontade. Thank you.